Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã aqui na nossa programação. Hoje a gente separou esse espaço para um bate-papo diferente. Nós vamos conversar agora com o André Bianchini, ele que é um jovem no interior do Paraná e que vem ganhando muito espaço na internet aí nos últimos dias, não só na internet, mas em vários veículos de imprensa, devido à ousadia que ele teve, viu? Ele vai sair de Maringá, no Paraná, e vai vir à Vacaria a pé. O André é um gaiteiro. Bom, a gente vai conhecer muito mais da história dele, saber por que que ele escolheu Vacaria para vir a pé até esta nossa cidade maravilhosa. E eu tenho enorme prazer de conversar com ele. Para a gente começar esse bate-papo, André, eu gostaria de te pedir o seguinte. Nos apresenta um pouco quem é o André Bianchini para a comunidade de Vacaria, o pessoal da região que nos acompanha aqui pela tua Rádio Fátima.
Buenas. O André Bianchini é um menino sulista que veio do interior do Paraná, da roça, trabalhou na parte de agricultura, colheu café, morango, andou muito de a pé na infância, teve muitos aprendizados no sítio, pegou muita essência do mato e do sítio e da roça. O André Bianchini também, hoje, já é um André Bianchini que é músico, que leva alegria para o povo de maneira simples, principalmente o amor pela tradição gaúcha e música em geral. Tanto com as pessoas mais velhas, com as pessoas, com as crianças, porque eu sou músico-pedagogo. Na verdade, eu sou gaiteiro-pedagogo. Também tenho pós em educação especial, tenho trabalho com a comunidade surda, com a Libras, eu converso em Libras. Além de tocar, tem o personagem autoral que incentiva o aprendizado a Libras, conversar com a comunidade surda. Tem pós, tem faculdade de artes, tem um monte de diploma em si. Mas por mais desses conhecimentos que eu tenho de papel, de livros, nos meus 25 anos de idade, o que eu mais considero riqueza para mim e aprendizado é o contato com o pessoal mais velho e o pessoal do sítio desde cedo. Isso daí para mim é uma bagagem inconfundível. Para mim é uma bagagem que eu carrego no meu currículo com orgulho. Ter nascido na roça, numa cidade de 6 mil habitantes, que se chama Pinhalão, Paraná.
Me conta um pouco como é que a música entrou aí na tua vida e quando que a gaita passou a fazer parte dessa história.
Bem, a música sempre esteve presente na minha vida desde pequeno. O meu avô, ele cantava, tinha dupla, tocava violão. Mas a minha família inteira dançava em bailes. E lá na minha região do Paraná, que é uma região do caminho que os tropeiros faziam lá antigamente para subir para Minas, para São Paulo, os gaúchos em si, eles faziam muito o caminho ali da minha cidade. Passava por Tibagi, Ventania, para aquelas beiradas ali, subindo. E iam se acampando. Tem uma cidade histórica do lado que é Tomazina, que tem 100 e poucos anos. Pinhalão já é mais nova, mas mesmo assim pegou a influência do baile em si, desses bailes de si. Então, eu sempre tive contato com a música em si, mas eu não sabia o porquê daquela música, que música que ela era aquela. Eu dançava, mas eu não sabia. Daí, quando eu tinha 14 anos, eu tinha um tio que ele era tradicionalista gaúcho. Ele nunca tirava bombacha, nunca tirava bota, nunca tirava goiaca, ele nunca tirava nada. Ele era muito taura, muito bagual, trabalhava na lida e ele não tinha vergonha da pilcha. Inclusive, tinha pessoas na cidade que chamavam ele de o enfeitado, tiravam sarro dele. E eu, enquanto criança, eu não entendia o porquê daquela pilcha. E eu nunca perguntei para ele, porque ele sempre foi um tio sério, de pouca prosa. Eu só fui entender o porquê da pilcha quando eu completei 14 anos de idade. Ele faleceu e deixou a pilcha. E eu acabei herdando quando eu coloquei aquela bombacha na minha... Quando eu vesti a bombacha, coloquei a bota dele, ali nasceu o meu maior amor pela tradição. Daí eu comecei a dançar mais, comecei a escutar mais música gaúcha. Daí música gaúcha, a rainha da música gaúcha não adianta, é a gaita. Então foi por conta disso que eu comecei a tocar gaita. Comecei a tocar gaita com 16 anos de idade. 14 anos eu tive essa paixão, fui me apaixonando, estudando, fui aprendendo com pessoas que já estudavam e tudo mais. fui entendendo, fazendo amizade com pessoas, gaiteiras e tal. Daí com 16 anos, eu comecei a aprender a tocar gaita.
Agora a pergunta que todo mundo quer saber. Em que momento, como é que foi essa ideia de percorrer cerca de 800 quilômetros a pé até Vacaria?
Sobre o momento do 800 quilômetros, foi um... Para mim poder responder isso, eu tenho que responder o contexto antes. Com 9 anos, eu estava chateado, é normal o ser humano ter tristeza, alegria, e eu estava com tristeza no momento. Estava lá no sítio do meu pai, e com 9 anos eu questionei. Falei, nossa Senhor, nossa Deus, ninguém da minha família gosta de mim, não sei o quê. Daí Deus simplesmente falou, ah, meu filho, sai andar por aí. E beleza, eu cresci. Daí agora com os 25 anos, a mesma coisa. Veio alguns pensamentos na minha cabeça, nossa, que não sei o que, não tem importância nenhuma, algo do tipo, não sei o que, me questionando, sabe? Daí Deus do nada tacou uma ideia na minha cabeça. Sai andando por aí, tocando gaita de cidade em cidade, de a pé. Primeiro ele me mandou essa ideia. Depois dessa ideia, daí veio baixando o download, daí veio vindo criatividade. E eu escolhi a Vacaria. Por que que eu escolhi a Vacaria? Porque eu sempre tive vontade de ir no rodeio da Vacaria e nunca deu certo. Eu sempre estava tocando aqui para o Paraná, para o estado de São Paulo, Santa Catarina, ou trabalhando, e nunca dava certo. Daí eu peguei e falei assim, poxa, eu nunca conheci o rodeio da Vacaria, que é um rodeio muito especial, e outra, é muito legal, porque você encontra outros tradicionalistas gaúchos, outros gaiteiros e tal, e beleza. Tem vários amigos paranaenses que já foram no rodeio da Vacaria, e sempre que marcava um show para fazer no Rio Grande do Sul, cancelava. No entanto, é inédito isso, porque eu já toquei no Paraná, toquei em Santa Catarina, São Paulo, mas na tal da Vacaria e no tal do Rio Grande do Sul eu nunca toquei. Sempre quando vinha, tipo assim, já aconteceu de eu fechar a data com o cantor, ela tal dia não vai tocar lá no Rio Grande do Sul, e eu ficava contando as horas para chegar, faltando 2 dias antes, galo, cancelou. Eu falava, meu Deus do céu. E foi baixando o download, Deus deu essa ideia de andar de a pé por aí. Eu falei, vou para a Vacaria, vou realizar meu sonho de conhecer o Rio Grande do Sul, vou representar o amor pela tradição gaúcha e vou seguir a missão que Deus me deu, que é andar a pé, e vou me curar. Então essa jornada na minha vida, ela não é só focada na cultura gaúcha, e também não é só focada em outros assuntos. Ela tem muito contexto, ela tem o meu bem pessoal, de eu querer me conectar mais com Deus, estar mais presente, seguir um caminho simples de humildade com Jesus, peregrinação, que é algo lindo, tem um amor pela cultura gaúcha, e eu conheci o Pago do Rio Grande do Sul, que é a terra.
O que, que passou pela sua cabeça quando você decidiu que realmente ia colocar esse projeto em prática?
A fé é tudo. A fé é o que me mantém vivo na estrada, porque a estrada era muito matemática. Qualquer segundo, qualquer minuto pode ser fatal, não só pelos carros, mas por um bicho que está no mato, escondido, por uma pessoa mal intencionada que está no mato. Várias coisas. Você dá bobeira, por exemplo, você parar num lugar para descansar, deixar tua bolsa aberta, entra a cobra, entra escorpião. Então tem que ter total cuidado possível.
Há alguns dias eu venho acompanhando a tua jornada, a tua história, e você diz que existe um propósito especial que vai revelar apenas, né, no final da jornada, aqui na chegada. Por que, que você decidiu guardar esse segredo até Vacaria?
Sim, tem um propósito final que eu vou deixar, que eu vou revelar só quando eu estiver em Vacaria. É algo muito forte, impactante, mas eu vou fazer isso porque é uma meta minha de vida. Essa caminhada simboliza muito a busca, a minha busca pela salvação, por estar mais perto de Cristo, porque eu acredito muito na palavra de Deus e sigo muito a Bíblia. Então eu preciso fazer isso.
André, me conta um pouco o que, que essa caminhada tem te ensinado sobre confiança, sobre entrega.
Passou muito entusiasmo, muito insight, muito, meu Deus, agora eu entendi o sentido da minha vida, porque tudo se conectou. Porque desde muito pequenininho, desde os 9 anos, eu andava a pé. 10, 11 anos, o meu tio, ele anda a pé até hoje, ele carregava. E lá na roça, a gente já era acostumado a andar, tipo assim, de um sítio pro outro, carregando um saco de café nas costas. Eu andava a pé pra mato, pra pasto, pra tudo quanto é lugar. E esse tio, ele é um tio que eu tenho muito orgulho, porque ele é muito inteligente. Ele tem um dom musical de compor. Ele me passou uma essência de humildade, de coragem. Ele me ensinava e falava, Dezinho, andar a pé faz bem pra cabeça. Enfim, o povo da roça anda muito a pé, pelo menos lá na minha região. Então, como tudo se conectou, eu tive muita motivação, muita coragem, muita força. Foi um negócio muito forte para mim ter iniciado uma jornada desse jeito. Por isso que eu falei jornada da minha vida.
Bacana. Eu gostaria de saber um pouquinho, né? Como é que é a rotina de um dia de caminhada? Quantos quilômetros você percorre por dia, né? Qual foi o maior desafio que você encontrou até agora? Se teve algum momento mais difícil que você já pensou em desistir?
A minha rotina, geralmente eu acordo cedo, varia muito, às vezes eu acordo pelas 4, às vezes eu acordo 6 horas, mas geralmente eu caminho a manhã toda, o dia todo. Às vezes eu paro para almoçar e às vezes eu toco direto. Eu bebo um café ali com umas bolachas e toco direto, eu vou andando. E o dia rende bastante, geralmente é de 25 a 38 km. É muito difícil eu andar só 20. Sempre eu vou andar 20 alguns quebrados, 22. Só nos primeiros dias que eu andei, acho que 19, alguma coisa assim. Mas do primeiro dia pra cá, sempre foi 20, 22. Rende demais a caminhada, demais mesmo. É caminhar sem parar. Não precisa andar rápido, é só caminhar sem parar que uma hora que compensa, que rende.
Bem, e tu trazes junto contigo uma companheira que é a tua gaita. Ela está presente durante toda a caminhada. Como é que a música tem ajudado nessa tua experiência?
Olha, a gaita está presente o tempo todo. Ajuda muito a criar conexão, a abrir horizontes. Porém, eu tenho usado muito pouco. Eu usei mais na cidade de Maringá e um pouco na cidade de Marialva. As outras cidades eu comecei a evitar. Eu comecei a evitar focar mais em andar. Sobre tocar, eu toco às vezes. Geralmente eu só toco a gaita se eu fico numa cidade 2 dias ou 3 dias descansando. Uma, porque o carrinho tem uma carga e até tirar a gaita de dentro dá um pouco de trabalho. E outra, por questão de segurança também com o instrumento e porque tem pessoa intencionada, mal intencionada. Mas mesmo assim, já teve posto em beira de BR, já teve... Para muita pessoa que eu ranquei a gaita, eu toquei a gaita. Para muita gente mesmo.
Bacana. Bom, André, a gente quer saber por que Vacaria foi escolhida então como seu destino final.
Eu sempre quis conhecer o rodeio e porque para mim a Vacaria, ela representa para mim, ela na verdade ela é a porteira do Rio Grande. Para mim, não julgo quem vai para Porto Alegre para ver, quem vai para Gramado, pontos turísticos do Rio Grande. Não julgo, porque isso contribui com o estado, contribui com a cidade e tudo mais. Mas eu acho um erro uma pessoa ir para o Rio Grande do Sul e não escolher as cidades que têm uma história em si. E eu acredito muito. Uau, tem muita gente que até fez piadinha no TikTok falando: ai, Vacaria, não tem nada aqui. Pode ser que não tenha para eles, mas para mim tem muito. Porque eu estudei muito sobre a Vacaria. Tem músicas gaúchas que mencionam a Vacaria. E tem poetas que mencionam a Vacaria. E tem esse rodeio que eu queria muito conhecer. Eu tô indo, não vai ter rodeio. Eu sei disso. Mas para mim chegar, pisar no chão da Vacaria, tocar uma gaita na frente da catedral, comemorar essa vitória, agradecer a Deus pela saúde, para mim já tá feita a jornada da minha vida. Vou voltar para Paraná, que é meu chão querido, que é meu doce torrão querido. Vou seguir minha vida normal, mas a minha missão é pisar na Vacaria, porque isso daí há anos que eu tô querendo ir para ir para Vacaria e nunca dá certo.
E o que você espera encontrar aqui nos campos de cima da serra, em Vacaria?
Olha, a serra, querendo ou não, eu vou ter muita dificuldade. Mas eu acho que eu vou estar tão encantado, tão maravilhado de estar pairando pelos campos de cima da serra, que eu tenho certeza, porque cada dia que passa, Deus está me capacitando cada vez mais. Está me dando uma força, está me dando, sabe, força, o frio eu não estou sentindo, o meu corpo parece que está se adaptando, tudo está fluindo em prol dessa jornada.
André, você está no começo, mas nós já estamos aqui no teu destino final, né? Eu gostaria de saber, assim, qual é o sentimento que vem no teu coração, que chega até você, do momento da chegada em Vacaria, né? E depois dessa caminhada, qual que vai ser o teu próximo desafio?
Eu sonho muito com a chegada minha na Vacaria. Muito. Porque até então, em apenas 15 dias, eu vivenciei muita coisa. E eu sei que uma bobeira qualquer pode acontecer algo ruim comigo. Mas eu venho o tempo todo acreditando em Deus. Eu encontrei um andarilho experiente. Um andarilho que abriu mão de tudo. E ele falou: se você acredita em Deus, a estrada não é perigosa. E ele mostrou as marcas de caminhão que quase arrancou o braço dele, mas não arrancou. Então é isso, eu estou acreditando em Deus, eu estou confiando. Às vezes me bate o receio, mas eu confio em Deus e sigo. Eu não consigo planejar como que vai ser, mas eu já venho chorando muito pelas estradas, de emoção por tudo que eu estou fazendo, por essa coragem e por essa missão que Deus me deu. Mas eu tenho certeza que chegar em Vacaria vai ser uma emoção que eu nunca senti na vida.
Perfeito. Esse, então, é o André Bianchini, esse jovem paranaense, né, movido pela fé e que está percorrendo esses 800 quilômetros que vão trazer a Vacaria a pé. Ainda não há uma previsão de chegada, né, mas a gente segue acompanhando o André aí também pelas redes sociais e em contato com ele para ir acompanhando esse percurso dele até